Em cartaz, com Gustavo Chelugi.
Ouvintes da Rádio
Gustavo Chelugi, que hoje não vem sozinho. Boa tarde para você.
Boa tarde.
Você não vem sozinho,
não,
né?
Não vem, eu venho com o Vini.
Que é o Vinícius Oliveira,
mas
também
é Vini,
conhecido, pros íntimos, né? E hoje vocês trazem aqui uma lista boa pra gente.
Mas
né?
Antes eu queria fazer dois comentários.
Por favor.
Bem interessantes aqui. Vocês que não estão vendo o estúdio da Rádio CBN. Primeiro tem uma coisa linda aqui. Padrinho, você é incrível. O Johnny segurando uma caneca linda que ele ganhou de alguém, acredito que seja do afilhado.
É isso.
É muito fofo, vocês tinham que ver. Pede a ele para mandar tirar uma foto e colocar
levanta
no Instagram.
Levanta aí a caneca, Johnny, ó. Vai aparecer lá
isso,
no nosso site, Gustavo, cbnvitoria.com.br.
Que coisa linda, olha lá. Vocês entram no cbnvitoria.com.br, é uma graça. E segundo, vocês têm que ver a cara do Adalberto falando que ele não tinha papel de carta. Ele tá tirando sarro com a minha cara.
Não tinha, Gustavo.
Tá bom, então.
Mas você não vai me dar boa tarde, não, Gustavo?
Ah, não. Agora posso começar com o meu ritual de boa tarde?
Vamos lá, o ritual.
Tudo
bora.
De novo, né? Já que eu fui
em
cortado.
Cartaz, no ar.
Em cartaz, no ar. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde para Johnny. Boa tarde, meninos, todos vocês. Não, Adalberto. Né? E é isso, e vamos seguir.
Agora a gente pode começar bem, né?
Bom, agora
começa. Agora vai, começou.
Vocês começam com o Oscar? Ou vocês começam indicando o filme para as pessoas que também podem estar... na lista do Oscar?
Ah, escolhe você, joga aí a ficha.
É com vocês, galera.
Cara, vamos começar com o nosso lar? Fora disso tudo aí que você falou, vamos começar com outra coisa?
Claro, nosso
Bora.
Lar que
isso.
Começa hoje, né?
Começa hoje, nosso lar 2, né?
Está
estreando hoje, como eu já falei, na terça-feira no Oscar, eu assisti o filme, em algumas cenas, eu não sou, né, kardecista, não sou espírita, mas algumas cenas realmente me emocionaram. E a crítica que saiu hoje em HZ foi muito forte ao falar que nosso lar é o Brasil solidário do Brasil intolerante. A gente vive tanto na intolerância religiosa, né, alguns segmentos da sociedade desse país, e o nosso lar mostra a solidariedade, o carinho, o afeto e o acolhimento que Chico Xavier tinha, né, com seus livros e suas cartas psicografadas. E o filme é isso, gente. É uma entrega de amor ao próximo, né? Para quem não sabe, é a continuação do Nosso Lar, mas não necessariamente você precisa, viu, Adalberto, ter visto Nosso Lar para ver Nosso Lar 2. Uhum. Até porque, você tinha me perguntado isso, né?
Uhum.
Até porque Nosso Lar 2 é baseado no livro Mensageiro, que é psicografado do espírito André Luiz. O André Luiz volta, né, nesse segundo filme. E tem o Aniceto, que é o Edson Celulari. E qual é a história de Nosso Lar 2, O Mensageiro? É quase uma história de um mensageiro, né? Eles escolhem três almas, três pessoas que estão passando dessa vida, né, do umbral, para chegar no Nosso Lar, aí faz todo aquele processo de reencarnação. Mas são espíritos que estão perdidos pela fé do outro lado do caminho. Né? São pessoas que já desencarnaram e que estão perdidos no mundo e procurando a luz, e que, curiosamente, as três pessoas trabalhavam com a fé e trabalhavam com a espiritualidade. Então, as três pessoas são postas à prova depois de desencarnar. Tem seus defeitos? Tem. Tem defeitos narrativos? Muitos. Tem frases feitas? Sim. Só ter fé, o grão, quem tiver uma fé maior do que o grão de mostarda, rico não entra no... Tem frases feitas? Tem. Os efeitos especiais são ruins? Talvez, a gente não tem o que Hollywood tem. Mas é aquilo que eu comentei semana passada, Nosso Lar 2, como Nosso Lar, é um filme de fé. Você precisa acreditar e precisa, antes de tudo, respeitar a fé das outras pessoas para embarcar no filme. Se você não respeitar todo aquele trajeto que eles explicam de reencarnação, na hora de reencarnar, de como o espírito faz o bem, não vá assistir ao filme. Assim, assista o filme de peito aberto, é um filme bonito, passa uma mensagem para todos de fé, de esperança, de não à intolerância. Mas se você não embarca nessa solidariedade que o espiritismo tem, e eu não sou espírita, não assista o filme.
Tem outros filmes também agora, né, na lista.
Tem outros, está estreando um monte de coisa hoje, vamos que o tempo tá urgindo. Bom, você lembra que eu falei de quem matou, quem não matou, quem deixou de matar? Anatomia de uma Queda agora com o Oscar?
Sim.
Então, Anatomia de uma Queda está indicada a 5 Oscars, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né? Está indicada a Oscar de melhor filme, Sandra Hüller, melhor atriz, Justine Triet, melhor diretora, mais uma mulher, Roberto, indicada ao Oscar de direção. É, roteiro e o outro que eu não lembro, o tio tá ficando velho, mas são 5 indicações. Anatomia de um Crime é um dos roteiros mais fantásticos que eu vi, Johnny, nos últimos anos.
Por quê?
Deixa eu primeiro começar do prólogo da história. É o seguinte, uma escritora muito bem sucedida é casada com um homem, um professor universitário, um escritor frustrado, aí já tem uma rixa entre eles, ela usa um livro dele que ele não lançou para escrever seu último best-seller, então ele já ataca, falando que ela pegou uma parte do livro dele em uma das brigas, e eles têm um filho praticamente cego por causa de um acidente que possivelmente pode ter sido cometido por um lapso do pai. Então é uma família em colapso. Entre uma briga ou outra, acontece um acidente ou um crime, e o homem despenca do sótão e morre. Então, começa um grande julgamento. Essa mulher, ela matou? Foi um acidente? Foi um suicídio? E é interessante que Justine Triet, em nenhum momento, é juíza do filme. Ela joga essa decisão para quem está assistindo. É angustiante ver o filme, porque em alguns momentos, o roteiro entrega uma história... ela matou. Com certeza ela matou. Quando o filme mostra passagens de brigas, embates físicos, a Sandra Hüller está fantástica, ela teria que ganhar o Oscar, ela é a melhor atuação das 5. Embates físicos com o marido, né? Pesados.
Está dizendo violência.
Violência. E não, ela realmente matou. Mas em outros momentos dá a entender que ele cometeu suicídio. Então ela não matou. E a única possível pessoa que viu esse crime é o filho que não enxerga. Então você também acompanha toda a decadência dessa família pelo olhar de uma criança que não enxerga.
Pela presença.
Por essa presença. E é muito legal, deixa eu até voltar com o nome do menino, que ele é um grande ator, deixa eu achar aqui, é um menino novato, é Milo Machado Graner. Ele é uma revelação do cinema francês. É um filme francês, viu, gente? Ele está em cartaz, entrou hoje, vale todo o auê. É angustiante. Você passa uma hora e meia assim, ela matou. Não, ela não matou. Ela matou. Não, ela não matou. E Justine Triet, sabiamente, não fala se ela matou ou não. Isso vai caber da sua visão de mundo, do que você pensa de família, do que você pensa de caráter. É um filme muito profundo, que fala sobre mentiras, verdades, ataques de redes sociais. É realmente um grande trabalho do cinema francês e do cinema mundial do ano passado.
Eu ia até te perguntar isso, Gustavo. Então, mas é aquela história que deixa o final em aberto?
Deixa o final em aberto. Ali com se o ouvinte da CBN está achando que ele vai sair do cinema sabendo se ela matou ou não, não. Ela não matou. Eu só vou dar um spoiler.
Você está dizendo que ela não matou?
Não, o filme não disse ela matou ou não. Ah, tá.
A geral acha que não matou.
Agora um spoiler. Eu acho que ela não matou, porque no final... não é um spoiler, assim. No final tem o menino muda o depoimento e ele conta uma história que ele ouviu do pai, que dá a entender que a mãe é inocente, mas mesmo assim você sai. Eu tenho amigos que acham que ela matou, por exemplo. É angustiante, mas não é um filme de assassinato, não é um filme de crime, não é um filme de tribunal. É um filme de família disfuncional e decadência familiar.
Uma coisa que a gente pode ressaltar também, que a gente até conversou sobre isso, é o estilo hitchcockiano.
Sim, ela usa esse estilo hitchcockiano de fazer cinema, né? Dando pistas e você toda hora vai mudando. Não chega a ser um plot twist, mas você toda hora muda de impressão. É impressionante como você... Não, ela matou. Não, ela não matou. Não, ela matou. É angustiante ver o filme. Gente, vá assistir. Ele está em cartaz nos cinemas aqui do Estado, Anatomia de uma Queda.
Vidas Passadas.
Vidas Passadas é outro que está indicado ao Oscar de melhor filme. É uma graça de filme. É o primeiro trabalho da coreana Celine Song. É autobiográfico, quase. Né? Conta uma história de amor impossível. São dois menininhos que moram em Seul, são estudantes, eles vivem brigando, eu sou mais inteligente que você, essa coisa de criança. E o que acontece? A família dela migra para os Estados Unidos e eles ficam 24 anos sem se ver. E nesse caminho, eles descobrem que são apaixonados um pelo outro. Mas a distância, o tempo, a mudança de vida, os objetivos de vida... Nesse meio tempo, ela acaba casando com outra pessoa. E Celine Song vai contando a história com uma calma oriental. E você vai entrando nesse... Até que ele decide visitá-la para Nova York, em Nova York. Então, eles contam uma lenda coreana muito bonita no filme, que quando você esbarra numa pessoa, você tem 8 vidas passadas. Quando você casa com uma pessoa, você tem 8 mil vidas passadas com ela. Então, eles ficam pensando nas vidas passadas. É um filme muito sensível, mas é um filme muito adulto. É difícil, viu, Adalberto? Viu, ouvinte da Rádio CBN? Ver uma história adulta no cinema contada de uma forma tão elegante como Celine Song fez. E você sai meio angustiado, porque você vê que amor idealizado não existe.
Mas a Celine, ela, eles embarcam nesse amor?
Não vou dizer. Né?
Nem se eles embarcam ali?
Não vou dizer. Você vai ver o filme, mas já dei indícios... de que o amor só existe se o destino deixar, se objetivos de vida deixarem. Eu posso ser apaixonado por você, mas a minha vida está num outro rumo que o seu e o amor não se concretiza. Então, são amores dolorosos e não concretizados. Eu entreguei o que Johnny queria.
Meu é Deus. Isso.
Mas por ser uma direção coreana no filme, uma história coreana, a gente já pode esperar esse tipo de coisa. Porque os coreanos, eles têm essa perspectiva de que nem sempre a história vai terminar da forma que o telespectador espera, sim, que é o casal junto.
Aquele romance americano,
norte-americano. Não, isso é um
filme contemplativo, eles passeando por Nova York e questionando a vida... Sabe, os atores é a Greta Lee, uma grande interpretação, e o rapaz é Yoo Tae-ho, que eu acho que ele é daqueles doramas que você gosta, é um rapaz muito bonito, inclusive, e o John Mag é o atual marido dela, porque ela chega a se casar em Nova York, porque ela precisa... Johnny tá olhando pra mim, tá querendo que eu conte mais do filme, eu vou contar.
Ele tá sendo espectador, Gustavo, fala mais, eu quero
ela
saber.
Ela precisava casar em Nova York para conseguir o green card, e ela casou com um rapaz nos Estados Unidos. Então, isso foi uma frustração para ele, mas não é um filme que te deixa deprimido, não.
Entendi.
Mas é um filme que fala que não existe amor sem ter possibilidade de amar. Fui poético. Sem ter possibilidade de amar.
Agora já pode botar real.
Baixa Elogio.
É a vida
baixa
real.
Elogio, agora já tô assim.
Então. E Vidas Passadas está em cartaz também no cinema do Estado, indicado a 3 Oscars, inclusive melhor filme.
É e não surpreendeu, né, no Oscar, né, gente?
O Oscar esse ano foi justíssimo, inclusive.
Eu acho engraçado que é o segundo filme coreano que a gente fala aqui em uma semana.
Em uma semana, é semana passada e agora é essa semana, né? O audiovisual da Coreia é hoje o segundo mais importante do mundo, depois do americano. É investimento em educação, né? Coisa de 20 anos que eles estão fazendo isso.
Zorro.
Agora a gente vai falar sobre o retorno de alguns clássicos, né?
Porque Zorro, a gente já ouve o Zorro.
Você assistia? Eu vi mais do Zorro.
Rapaz, eu nunca peguei pra assistir o filme inteiro assim do Zorro, nunca me chamou muito.
Primeiro vamos falar.
Mas aquela estética do Z.
A estética do Z ali, aquela coisa, ver um pedacinho, isso sim.
Então, o Zorro, nosso cavaleiro negro mascarado, ele tá agora disponível na Amazon Prime, uma produção nova.
Uma nova versão do Zorro.
Ela é uma produção espanhola, mas ela é toda voltada para o mercado latino-americano.
Ah, é um novelão mexicano, eu vi, achando. Eu adoro.
Xelujama
essas coisas bregas, cafonas.
Mas esse Zorro tá brega?
Nossa, brega e cafona como deve ser.
Mas por quê?
Pra ser legal, pensa, então. Pensa, Johnny.
É um cara. Americano.
Sim, mas sempre foi. Zorro sempre foi sobre uma história de decolonização ali do estado da Califórnia, né? Se passa justamente naquele período onde tem um embate ali. A história é mais ou menos isso, né?
E a história, mas a história não tá aqui, nesse Zorro latino-americano, aqui não. A história tá lá ainda.
Não, tá lá no latino-americano. Tá na Califórnia, no México.
Mas não aqui na gente. Não desce...
Não desce tanto pra nossa... Fica lá.
Ela continua.
Mas ele tá no México.
Tá no México.
Era ainda do México.
Exato. Né? E aí você tem esse embate entre os povos originários... e o governo californiano que quer dominar a terra. E aí no meio disso você tem Diego de la Vega, que é o personagem principal, que se vê em um conflito familiar, porque o pai dele... Isso não é spoiler, tá no primeiro episódio. O pai dele acaba falecendo e ele vai investigar quem foi que matou o pai dele.
Mas o que a nova série, inclusive tem a Renata Notne, né?
Sim.
Que é uma atriz que eu adoro, mexicana. O que a nova série traz de referência dos clássicos, o quadrinho, do desenho?
Então, a própria iconografia do personagem é algo clássico. E é interessante porque o primeiro Zorro que aparece, porque o Diego não é o primeiro Zorro. O primeiro que aparece na série, ele carrega um machado. Mas o clássico, ele carrega, além da espada, um chicote. Então eles resgatam essa questão do chicote, eles resgatam a questão do personagem ter sido mandado para a Espanha para ter uma educação e retorna, sabe? São coisas que apareciam nos Zorros clássicos, em algum momento, em algumas outras adaptações, isso vai se perdendo porque vai se mudando o personagem. O Zorro é que nem o Fantasma, vocês lembram do Fantasma?
Uhum,
que tinha uma caveira com um anel, não?
O Fantasma esse teve já é um... várias mutações.
Sim, esse já é um herói sul-africano. Então tem a mesma perspectiva do Zorro. É um... Ok, ele faz parte da aristocracia, que é algo que em alguns momentos vai se perdendo também, e vai lutar pelos mais necessitados, pelos mais pobres. Parece o Batman, só que menos violento.
É um Batman menos violento.
É um Batman latino-americano.
Agora eu vou dar uma de Mário Bonella. É bom?
É bom. É meloso, é melodramático, tem umas interpretações meio exageradas.
Renata, mas linda, maravilhosa.
Isso traz uma perspectiva latina tão gostosa pra assistir, sabe? Porque você acaba tendo contato com um outro povo que é irmão nosso.
Tá na Amazon Prime, é uma cafonice deliciosa, viu? Tem uma química entre os dois protagonistas. Sim. E vale muito a pena conferir.
Tô curioso pra ver, hein?
Assiste. 10 episódios apenas, dá pra assistir rapidinho.
Depois de 2 semanas do Vinícius vindo aqui, Johnny, e falando assim, não assiste. Agora eu vou assistir.
Ele tá menos chato, acho que
pela primeira vez, assistam.
Assistam. Não, porque teve um que você nem foi assistir. A Turma da Mônica?
Foi a Turma da Mônica.
Foi a Turma da Mônica. Eu tava querendo assistir, mas o Gustavo e Vinícius entraram com vocês que era péssimo.
Deve entrar na HBO Max daqui a alguns meses, assiste lá. Já tá pagando?
Já vai ser Max, né?
É verdade.
E a Neta Escolhida?
A Neta Escolhida é uma série colombiana que estreou na Globoplay e eu adoro, por isso que eu trouxe pra vocês. É o seguinte, é da TV Caracol, a mesma que fez a nova versão do Café com Aroma de Mulher, que fez maior sucesso na Netflix.
Nossa, adoro essa novela.
Né? Então, mas não tem... eu odeio narcossérie. Inclusive, hoje estreou Griselda na Netflix, mais uma narcossérie com a Sofia Vergara. Me recuso a assistir, mas eu vou ver. Mentira, semana que vem eu falo para vocês. Mas a Colômbia não é só narcossérie. A Neta Escolhida é isso. É um excelente suspense. É uma história que traz fantasmas, mas que traz também crime organizado. E é o seguinte, um homem é assassinado e a mãe sente a presença do filho o tempo inteiro. A mãe é a grande atriz colombiana Consuelo Luzardo. É a Fernanda Montenegro deles. E o que acontece... um dia, ela ouve uma história de que ele tem uma filha, a Neta Escolhida. E ela vai atrás dessa menina, e ela leva essa menina para casa. E é uma mulher milionária, e por trás disso tudo tem uma família ambiciosa, claro, é uma série latina, né, com muito drama, muita morte.
E a gente tá
que
bem latino.
Não aceita a menina e acha que ela é uma impostora, e essa senhorinha passa o tempo inteiro provando que ela é a filha real desse filho que ela amou e que foi assassinado. Então, é uma série instigante, te prende até o final, né? A Consuelo Luzardo está maravilhosa. A menina é a Luísa, né? A personagem, a neta, é a Francisca Esteves, que é linda e excelente atriz. São 15 episódios por semana, ela não é tão longa, tem 75, 76, dá para assistir, tá na Globoplay, assistam. A Neta Escolhida é a Colômbia vista pelos ricos e sem narcotráfico.
E bom, é bom de ver.
E é muito gostoso de ver.
Pra gente terminar aqui, He-Man também, gente?
Exatamente.
Volta.
Quando eu disse, é o retorno dos clássicos.
É Zorro e He-Man agora?
Sim, He-Man estreou hoje na Netflix com a segunda temporada, na verdade. A primeira estreou em 2020. E ela, na realidade, é uma continuação daquela série clássica dos anos 90, dos anos 80, 90, que passava na Xuxa. Passava na Globo, que dava aquela lição de moral.
Eu não sei porque eu não era nascido ainda.
Oh, que coisa. E aí o He-Man, ele vai trazer... vai continuar a história, né? Agora o esqueleto, ele faz parte de uma horda tecnológica e tá tentando assimilar o reino de Eternia.
A história se modernizou.
Deu certo essa modernização.
Sim, porque não é uma modernização. Eles já tentaram fazer outros desenhos do He-Man e não deram certo. Esse se propõe a continuar a história lá dos anos 90 e pegar elementos clássicos do quadrinho. Porque o He-Man, ele é, na realidade, um desenho feito para vender boneco. Tem uma série na Netflix de documentários chamado Brinquedos que Marcaram Época, muito boa essa série, que vai contar um pouco da história de como foi que surgiu o desenho do He-Man. E é isso. Era um bonequinho do Conan que eles precisavam vender. Não tinham os direitos autorais para vender boneco de Conan. Vamos fazer uma nova história. Fizeram um He-Man. Mas aí, como era para criança, você tinha uma censura muito forte em cima dos desenhos animados. Então, vários elementos se perderam. Por exemplo, He-Man usou uma espada, certo?
Uhum.
Ele nunca tinha usado a espada para atacar ninguém. Porque não podia ter esse tipo de coisa na televisão para criança. E aí o que acontece? Eles foram eliminando esses elementos, mas que o quadrinho que vinha com o brinquedo tinha. Essa série nova já pega esses elementos do quadrinho e coloca no desenho, porque hoje as coisas já mudaram um pouco. E o público é outro.
Mas o que o Mário quer saber?
Mário?
Vale a pena... o Mário diz isso pra você. Vale a pena?
Do Mário aqui.
É bom? Vale a pena?
É bom, é uma história boa, é uma história rápida, os episódios são curtinhos. Não é aquela coisa difícil de entender. Se você começar a assistir agora, a segunda temporada, sem ter assistido a primeira, não tem problema.
3 anos, 4 anos depois é que a segunda temporada
Exatamente. Saiu. É porque, como a Netflix, às vezes as produções demoram um pouco a ficarem prontas. Teve pandemia, que também atrapalhou um pouco a produção. Teve greve de roteiristas, greve de atores. Tudo isso atrasou.
Mas o traço tá legal do desenho?
Sim, o traço ele conseguiu modernizar. É muito parecido com o antigo, só que ele trouxe pra atualidade, porque também tem que atrair um público diferente,
Já
né?
tem quantos capítulos na Netflix?
5 capítulos.
Mas a gente tem aquela nostalgia.
Tem.
Aquele som, a trilha, tudo muito sim. parecido.
Memória afetiva, né? Pra quem vai
acompanhar. Nostalgia.
Nostalgia, né?
Aí sim.
A gente já tá acabando, né?
Já tá acabando.
Mas
gente.
Antes eu quero dar 2 recadinhos. Semana que vem tem Pobres Criaturas, o segundo grande recordista do Oscar, vai estrear aqui em Vitória. E Zona de Interesse tá chegando dia 15 de fevereiro.
Finalmente, hein, Gustavo?
Muito obrigado, gente.